Olá, meu povo! Sejam mais bem-vindos a mais uma live aqui do canal Professor Marcão Pergunta. O que será que eu vou perguntar hoje, hein? Não deve ser por coisa boa, né? Não, né? Mas é coisa boa, sim. Hoje nós vamos tratar de uma pesquisa que foi feita por mim e pelo Luiz Fava no LinkedIn e que ficou muito legal. A questão toda é que nós estamos percebendo que os trabalhadores, nós profissionais, né, que tem no dia a dia, né, lembra do lererê da escravizaura? Lererê. Pois é, esse trabalhador se depara, hoje é que a gente tem, assim, a cada dia, uma miríade de aspirações e prioridades, né, uma variedade grande de coisas que a gente tem que fazer durante o dia, durante o mês, durante o ano, o tempo todo, né? E essas quantidades de coisas que nos ocupam, muitas vezes são difíceis até de identificar, né? De resolver. O ritmo hoje está tão acelerado e as demandas profissionais estão tão crescentes que a busca por equilíbrio e pelo entre trabalho e vida pessoal estão cada vez mais quase impossíveis, né? Além disso, a gente tem essa coisa de buscar um propósito para a vida, né? Não tem sentido uma vida sem propósito. E além disso, tem que ter significado, né? Para ter uma vida. Senão a gente passa, morre e fica, né, aquela coisa que não teve sentido. E aí, essa coisa do propósito e significado tem ganhado destaque. E com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, com a longevidade, né? Chegando aí, a gente está aí com 80 anos bem, né? A questão toda fica que a gente percebe que a vida não é só trabalhar. Não é? E o trabalho tem que ser alguma coisa que seja, que valha, né? Que seja importante trabalhar. Porque senão, para que você fica ali dia por dia, dia a dia? A maior parte da vida a gente está no trabalho. A segunda maior parte a gente está dormindo. E aí como é que fica? É muito complicado. Os trabalhadores, então, estão cada vez mais em busca de um ambiente que possam ser valorizados, realizados e com espaço para crescimento. Né? Isso é ótimo. Sabemos que muitas organizações estão dispostas a investir no bem-estar e desenvolvimento dos colaboradores. Será? Mas acredito que sim, né? A gente tem aí as listas das melhores empresas para trabalhar, e todas elas, como aquela, a lista da Great Place to Work, né? Que fala das vantagens das empresas, tem empresas ótimas que se destacam aí pelo tanto que elas tratam bem seus trabalhadores, né? É fundamental para uma organização compreender, então, que essas expectativas, né, o que que o trabalhador está querendo, tem que ser bem pensado para que possa ser possível, para que seja possível, cultivar uma relação produtiva e benéfica entre colaborador e trabalhador, né? Entre líder e trabalhador, entre a empresa como um todo, para a empresa poder existir. Investir em capacitação, programas de bem-estar e reconhecimento profissional adequados são aspectos importantes que podem fazer, podem ajudar a satisfazer, assim, os desejos dos trabalhadores, né? Mas aí fica uma questão: a relação entre a empresa e o trabalhador não é unilateral. É interessante que não é um jogo de ganha-ganha, porque não tem como ser, né? O trabalhador quer tirar dinheiro da empresa, é, né? Para isso que ele está lá trabalhando. A empresa quer trabalhar, tirar produtividade do trabalhador. Para que isso seja, né, a empresa tirando do trabalhador o que ele precisa de produtividade e o trabalhador recebendo dinheiro em cima disso, para ter um equilíbrio, isso é quase impossível, né? Isso eu estou falando assim, eu não sou da área de RH, não lido com isso, né? Estou falando de fora, como professor, né? Minha experiência de vida. E eu acredito que nem na NASA a gente consegue ter o que a NASA quer do analista da NASA e o que o analista quer da NASA em equilíbrio, né? Que faz parte, no final das contas. De um e de outro, não é possível ter uma relação predatória, porque é mais complicado. Porque se o trabalhador só quiser dinheiro, a coisa não vai. E se a empresa só quiser explorar o trabalhador, também não vai. Nessa condição toda, a gente pode perceber que é importante a gente suprir as necessidades dos trabalhadores, porque é importante que eles se envolvam e se comprometam com o crescimento e o sucesso da empresa. O nosso tema, então, hoje, aqui hoje do professor Marcão Pergunta, É como é que fica essa mão dupla, né? Em que ambos possuem responsabilidades. O ambiente colaborativo, onde os trabalhadores se sintam valorizados e tenham oportunidade para crescer e desenvolver, precisa ter condição para que isso aconteça, né? O investimento da empresa no trabalhador e do trabalhador na empresa tem que ser uma abordagem eficaz que seja um sucesso para os dois. No meio disso tudo, a pergunta principal, então, de hoje é: o que quer o trabalhador? Porque o que quer a empresa a gente já sabe. Não é nessa relação que eu estou dizendo aqui. E aí fica: o que é que eu quero o trabalhador? Vocês vão falar dinheiro, sucesso, valorização? É isso que nós vamos ver hoje. Para me ajudar nessa discussão, eu vou trazer aqui o meu amigo consultor, professor Luiz Favre, especialista em liderança, né? Sabe tudo sobre liderança. Vamos ver se ele sabe tudo sobre ser liderado. Vamos ver com ele. E aí, Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Brasil, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Marcão?
Tudo ótimo, né?
Boa
Gostou
noite
da
aí
sua.
para todos que estão no Brasil.
O Luiz está na Austrália. Luiz, então, você sabe tudo sobre os liderados também, sabe, né?
Oi?
Você sabe tudo sobre os liderados também, né?
A gente procura estudar um pouco.
Pois é, pessoal. O primeiro ponto dessa questão, a pergunta, né? O que quer, afinal, o que querem os trabalhadores? A primeira coisa que eu queria trazer para vocês e aqui para o Luiz é que eu penso que a gente tem que separar o trabalhador das outras faces do ser humano. Porque a gente tem o ser humano vida pessoal e o ser humano vida profissional. Na vida pessoal, nós temos pai, mãe, tio, sobrinho, neto, né? Pai com Alzheimer, mãe com Alzheimer, tem tio que precisa da gente. Você pode ter uma terceira função de ser professor, uma quarta função de ser voluntário em algum lugar, e a primeira função de ser trabalhador de algum lugar. Então, a gente não pode misturar, porque essa pergunta, o que quer o trabalhador, ela não é uma pergunta 360 graus, não é assim, como ser humano o que a pessoa quer. Isso é outra coisa. É o que é como trabalhador. Ou seja, a pessoa fez um curso, ela está se candidatou a uma vaga de emprego, ela, né, de alguma forma ela está trabalhando para alguém. É essa versão do ser humano que nós estamos tratando aqui hoje. Está o ser humano lá querendo ser feliz, querendo acordar bem para o dia, isso é outra coisa. A questão toda é durante as 8 horas de trabalho, 8 horas ou mais, né? E aí, Luiz, como é que você pensa dessa vertente inicial?
É complicado, não é? Porque durante a nossa vida a gente vai assumindo papéis e responsabilidades, não é? Como você já falou, como pai, como amigo, como professor, como voluntário, não é? Então nós vamos assumindo essas responsabilidades e, acima de tudo, a responsabilidade de ser um colaborador ou de ser um dono do próprio negócio, enfim, de ter um trabalho. A única coisa que eu acho que muitas vezes as pessoas confundem é trabalho com emprego, não é? Você pode trabalhar de forma autônoma, você pode trabalhar de forma terceirizada, você pode trabalhar de várias maneiras, não é? Mas o e como, não é? Como colaborador de uma empresa com registro, enfim, com essas coisas todas. A grande diferença que eu vejo, Marcão, é que quando você é dono do teu próprio nariz, você é um empreendedor, você tem o seu próprio negócio, não é? Eu falo isso por mim, que trabalhei como autônomo, né, como um profissional liberal durante quase 50 anos. A tua visão é totalmente diferente daquela visão de uma pessoa que passa a sua vida inteira trabalhando para outras pessoas, né? Isso não quer dizer que eu não trabalhava para outras pessoas, eu trabalhava muito para outras pessoas, não é? de uma forma diretamente com os meus clientes, com os meus atendimentos, e indiretamente para as empresas que forneciam materiais para mim, para os professores que eu frequentava os cursos, essas coisas todas, né? Então, talvez a minha visão, Marcão, seja um pouco diferente da visão de quem trabalha em empresa, né? Mas a questão do propósito, ela é fundamental, não é? Propósito é uma coisa que você não compra em prateleira de supermercado, significado é uma coisa que você não compra em prateleira de supermercado, é uma coisa que você desenvolve e você busca de acordo com os teus valores, os teus princípios e as tuas crenças, tá certo? Sim. E isso varia de pessoa para pessoa.
Pois é, e como varia? Vou só fazer uma pausa aqui para falar um oi com o pessoal que já chegou.
Perfeito.
Oi, Ronaldo. Boa noite, Ronaldo.
Boa noite, Ronaldo.
Ele não está falando mais os mosquiteiros. Boa noite, Andréia.
Oi, Andréia. Tudo bem?
Zé Roberto. Você está bom, né, Roberto?
Bom dia para você aí em Londrina, Zé Roberto.
Que bom que ele está aqui. Agora, o Márcio, eu não entendi. Onde é que está o Márcio, Zé
Luiz? O Márcio está em Belo Horizonte.
Talvez dando boa noite para a América e boa noite para a Oceania. Eu estou achando que está na Europa.
É América para onde vocês estão e para a Oceania onde eu estou, pelo menos. É isso que eu penso.
Está muito chique.
Mas a gente tá internacional, de acordo com ele. Boa noite, Eliane.
Boa noite, Eliane. A Natasha.
Ô, Natasha. Bonsoir. Como ça va?
Bonsoir, Bela. Ah, Paulo Ferreira, que está sumido. Seja bem-vindo.
Boa noite,
de
Paulo.
Volta, Paulo. Ah, agora o Ronaldo falou certo. Grandes mosqueteiros, você mandou coraçãozinho. O Márcio mandou um joinha, concordando e rindo, né? Pois é, pessoal, essa coisa do trabalhador, essa coisa do desejo, né? O que, que o trabalhador deseja? Primeiro é complicado que nós temos, então, que separar a versão trabalhador, né, da versão do resto do ser humano. Sava Mercevo. Ah, a Natasha está falando. Sava Mercevo. Très bien.
Très bien.
Très bien. E, então, assim, separar o trabalhador do resto do ser humano já é complicado. Agora, quando a gente fala de o que quer o trabalhador, a gente está falando do campo do desejo. O campo do desejo é um outro rolo no meio desse assunto, porque a gente só deseja aquilo que a gente não tem. Porque se você já tem, você não precisa desejar. Então, a pessoa que... E esse é o problema, porque, no final das contas, quanto mais a gente conquista, mais a gente deseja. É natural do ser humano, né? Não é falha nenhuma, não tem nada de errado. Você começa aí sua vida profissional como estagiário, aí você consegue, alcança um cargo lá de analista, sei lá, de vendedor, alguma coisa assim. E aí você sobe de cargo e vira gerente. Do gerente você vira diretor. Do diretor você vai seguindo. Isso é normal. Em cada um desses segmentos, você consegue um horário de trabalho, você consegue uma carga de trabalho, você consegue uma remuneração, você consegue um benefício. E aí como é que faz? Você é um estagiário e você quer ter um vale transporte. Você conseguiu o vale transporte, aquele desejo está satisfeito. Aí você quer ter o respeito dos colegas. Aí você vira trainee, conseguiu o respeito dos colegas. Nisso você vira, né, já tem o respeito, já tem o vale transporte, aí você quer ter direito de chegar vale mais tarde. Vale alimentação. E aí você consegue o vale alimentação. Aí você começa agora a querer ter flexibilidade de horário, né, para poder chegar. Ao invés das 8 horas da manhã, você chegar às 9 horas da manhã. Aí você deixa de ser trainee e vira um trabalhador da empresa já no nível não trainee, né? Deve depender da empresa, tem 1000 cargos aí. E aí você tem a flexibilidade de horário, você tem o vale transporte, o vale alimentação. E aí você quer ter uma vaga no estacionamento da empresa. E aí você vai trabalhando e tal e consegue a vaga no estacionamento da empresa. E vira diretor. E por aí vai. Então, a pergunta de o que é que quer o trabalhador devia ser Ou qual é o limite para o desejo do trabalhador, né? Se é que é necessário, se é legal ter limite. O que você acha, Luiz? A coisa tem que ser infinita mesmo, senão a pessoa estagna?
Eu acho que as coisas, Marcão, elas estão um pouco misturadas, vamos dizer assim, não é? Existem empresas que têm muito bem definidos todos os seus cargos, com todos os benefícios, com toda a faixa salarial, não é? E o que eu acredito, não é, seria que cada colaborador tivesse acesso a isso, não é? Porque eu me lembro que antigamente eu tinha a minha esposa tinha um tio que trabalhou numa única empresa a vida inteira, não é? E ele foi galgando todos os degraus da escala corporativa, como você já disse, né? Começou como antigamente começava como office boy, né? E ele chegou a acumular duas diretorias sob a responsabilidade dele. E ele, é claro, tinha uma série de benefícios. Tinha um outro grande amigo dos meus pais, que ele era, vou dar um outro exemplo, ele era um diretor sem salário, não é? Ele era a pessoa que colocava a empresa nas licitações públicas, não é? Então, e ele viajava, ele era aquela tipo de pessoa que tomava café da manhã em Belém do Pará e ia jantar em Porto Alegre, não é? Ele vivia no ar. E ele não tinha salário fixo, mas ele tinha todos os benefícios que poderiam ter. Por quê? Porque ele era uma pessoa de destaque dentro da empresa. Então, eu acho que os exemplos, Marcão, são os mais variados possíveis. E quando você pensa em termos de conglomerado de empresas, não é? Que você tem um pool de empresas sob o mesmo conselho administrativo, a coisa então piora, porque muitas vezes, não é? Uma empresa que faz parte desse pool necessita uma pessoa que está numa outra empresa do grupo, não é? Então, e aí começam, não é, a trocar. Então, a pessoa sai de uma posição para ir assumir uma posição melhor em outra empresa do grupo, e por aí vai. Então, isso é muito, varia muito. Agora, com relação aos desejos do trabalhador, se ele tem consciência daquilo que ele vai poder receber como salário e, em troca, os benefícios, né? Maravilha. Eu tenho uma opinião muito, muito engraçada sobre isso. Eu acho que a empresa deveria ter assim, vamos supor, tá? Ela tem assim 30 benefícios. Né? Então, por exemplo, academia, vale transporte, vale alimentação, né? Te permite fazer uma pós-graduação, ela vai te pagar pela pós-graduação. Enfim, vamos supor que ela tenha assim, uns 20 a 30 benefícios. No momento que uma pessoa seja contratada, tá? A empresa apresenta a ele essa lista de benefícios de acordo com o cargo para o qual ele foi contratado. Podia falar assim, ah, você pode escolher 5 ou 10 desses benefícios. Não é? Então, eu acho que isso seria uma forma de atender a uma expectativa do trabalhador. Tá certo? Porque ele, no momento em que ele começa a trabalhar, ele já sabe que ele vai ter, por exemplo, vale transporte, vale alimentação, academia para fazer esporte, que ele vai poder fazer um curso de inglês, e por aí vai. Não é? E isso, né, o que é uma tendência, né, de se falar em benefícios flexíveis. Então, eu acredito que essa é uma das formas, né, de fazer ou de atender aos desejos dos trabalhadores. Ou seja, ele começa a trabalhar sabendo que ele vai ter direito a algumas coisas dentro daquele cargo para o qual ele foi contratado.
Sim. E aí, Nós temos aqui um slide que a gente discutiu, mas eu estou achando que não está dando leitura, Luiz.
Esse é um estudo da Manpower, feito, é bem recente, foi feito ano passado, em 2022, não é? Onde os trabalhadores querem escolha, ou seja, o que eles querem, né? Então, aí mostra que 93% enxergam a flexibilidade, né? E essa flexibilidade não é apenas flexibilidade de horário, ela diz respeito também à autonomia, né? Quer dizer, os colaboradores querem ter uma certa autonomia, né, para sair debaixo do antigo cenoura e chicote, né? Um outro dado diz respeito que querem mudar de uma semana o número de dias da semana de trabalho, né? Então, em vez de ser 5 dias, ser 4 dias. Isso é uma tendência que já está sendo feita em alguns países, né? Mas até o momento não se tem assim resultados palpáveis sobre isso. O que eu consegui ler um pouco foi que em semana de 4 dias a produtividade aumentava. Ou seja, talvez aquele último, o quinto dia de folga, né? E é claro que isso sem redução do salário, é óbvio, né? Aquele único dia onde a pessoa poderia se dedicar mais à família, fazer, por exemplo, as compras da semana no supermercado e tal, tira o estresse da pessoa. E tirando o estresse da pessoa, ela se torna mais produtiva. Tá?
Sim.
O terceiro ponto é que mais de 40% querem escolher os horários de início e término do trabalho. Então, aí diz respeito à flexibilidade de horário. Então, aquela coisa das 8 às 5, não é? Muitas vezes poderia ter uma flexibilidade de você fazer das 7h30 às 5h30, por aí vai. Enfim, isso depende de cada empresa. Aqui na Austrália, normalmente, 5 horas da tarde, o expediente se encerra, não é? Aqui é 8 a 5, às vezes 9 a 5, tá? Mas às 5 horas as coisas se encerram por aqui, para dar tempo de todo mundo voltar para casa, todo mundo curtir a família, todo mundo jantar, né? Ou mesmo fazer outras coisas, né? Por exemplo, marcar um médico depois do expediente, enfim, por aí vai. O outro ponto desse estudo é que mais de 30% quer escolher onde trabalham, né? Ou na empresa ou em casa. Né? Depois que houve a pandemia do Covid, onde todo mundo foi praticamente obrigado a trabalhar de casa, né? Essa tendência se acentuou. Não é? E depois de passar dessa onda do Covid, né, a gente percebe que muitas empresas, inclusive grandes empresas globais, estão querendo que os colaboradores voltem a trabalhar nos escritórios da empresa. Seja para socializar, seja para colaborar pessoalmente, enfim. Mas tem muita gente que se acostumou a trabalhar de casa, a trabalhar home office, né? Quer dizer,
o povo não está querendo voltar.
Não é? E não querem voltar, porque preferiram nesse coisa. E o que a gente percebe hoje é que a coisa caminha para uma forma de trabalho híbrida, não é? Uhum. Alguns dias em casa, outros dias no escritório da empresa. Não é? Mas Sim. isso é uma tendência que só se vai poder avaliar de uma forma muito mais acentuada, tendo estudos e que mostrem, não é, as vantagens ou não desse tipo de forma de trabalhar. E, finalmente, Sim. A última avaliação dessa pesquisa é que muitos aceitariam, mais de 10% aceitariam ganhar menos para adotar a semana de 4 dias.
Então, veja, isso está sendo muito falado.
Não é? Veja que coisa interessante quando você relaciona salário, não é? E número de dias trabalhados, não é? Normalmente, você retira um dia de trabalho pagando menos, pagando a mesma coisa, desculpe. Mas existem pessoas que até aceitariam uma redução do seu salário, mas trabalhar 4 dias por semana. Então, a gente, né, percebe que na cabeça dos entrevistados, cada cabeça é uma sentença.
Isso aí, Luiz. Não é fácil, não. Só fazer mais uma pausa aqui para falar boa noite para o João. Você tá bom,
Oi,
João?
João. Boa noite,
Tranquilo?
João.
Que bom que você está aqui. A Natasha está falando. É algo de muito prazeroso estar em casa para trabalhar. Evita problemas de trânsito, estresse. Nossa, nem me fala, Natasha. Coisa melhor que tem, ainda mais grandes centros, né? Quando a cidade é pequena não tem nem tanto problema, mas os grandes centros são danados. Mas então, isso aí que você colocou, Luiz, realmente essa imagem aqui, ela diz muito. Mas, e aí, como essa, pessoal, a gente encontrou várias pesquisas interessantes, mas cada uma com um foco. Então, nós resolvemos elencar as 8 melhores opções e nós colocamos isso numa pesquisa lá no LinkedIn, que é o nosso contexto, né? Profissional aqui, nossa rede social. E aí nós colocamos 8 itens, esses 8 itens, em duas pesquisas, porque o LinkedIn só permite 4 opções em cada enquete. Então ficou comprometido, né? Um pouco, porque está segmentado, mas no final das contas deu para a gente ter uma ideia mínima. E aí, o que foi legal? Essas 8 aqui, então, essas 8 perguntas que a gente fez, né? O que quer o trabalhador moderno, o trabalhador do século XXI? Essas 8 opções acabaram que elas conseguiram abranger a maioria das questões que poderiam ser respondidas, né? Vocês viram que a coisa é bem mais ampla pelo que a gente já falou até aqui, mas resumindo, dá para a gente colocar nessas 8 opções. E aí a gente encontrou, né, que dentre elas, se aposentar bem mais cedo, priorizar o aprendizado e desenvolvimento, ter mais dinheiro e menos trabalho, nova métrica de produtividade, estar em equipe diversificada, garantia de emprego, apoio, respeito e dignidade, opções flexíveis de trabalho. As questões, então, eu não trouxe ainda aqui o resultado, porque o resultado foi bem interessante, tá? Dada a quantidade de votos que cada opção dessa aqui recebeu. Claro também que seria legal que a gente pudesse, quem participou da pesquisa, pudesse responder mais de uma opção em ordem, né? Mas como a pesquisa é muito empírica, ela não tem como a gente fazer isso via LinkedIn, não tem essa opção. Então você tem que votar em um só, que também prejudica um pouco o resultado, mas como eu disse, dá para a gente ter uma ideia mínima, né, do quadro geral. E aí, o que é se aposentar bem mais cedo? A questão toda que está posta é que nas últimas discussões com relação à aposentadoria, inclusive gerou muito meme, muita piada, né, que você vai aposentar com 100 anos e coisas assim, que a pessoa que nasce hoje nunca vai aposentar por causa dos novos critérios e tal. Então, uma opção se é. O que é que o profissional quer? O que é que esse trabalhador quer? Você quer se aposentar bem mais cedo? Vocês vão ver como é que vai ser. A quantidade de pessoas que votaram nesse item foi surpreendente. Luiz, e esse priorizar aprendizado e desenvolvimento? Traduz para a gente.
Bom, a gente no mundo de hoje, não é? Como tudo muda a cada dia, se você não dedicar um pouco do seu tempo para aprender coisas novas, para aperfeiçoar as coisas que estão dando certo, ou mesmo para dar sua contribuição para mudanças tipo água para o vinho, não é? Você ficou para trás e a empresa também. É. Então, uma das prioridades hoje que os trabalhadores querem é justamente o aprendizado contínuo, que a empresa, não é, proporcione a eles, dentro da atividade deles, cursos de atualização, cursos de aperfeiçoamento. Porque, afinal de contas, é o trabalho dele que está fazendo a empresa crescer.
Sim.
Né? Então, essa é uma das questões assim que a gente percebe que é uma coisa que o trabalhador quer. É possibilidade de aprendizado contínuo e maior desenvolvimento naquilo que ele proporciona para a empresa.
Assim que a gente acabar de listar isso aqui, eu vou mostrar o ranking, vamos ver quantas pessoas votaram, qual foi o índice de voto nessa opção. A questão do mais dinheiro, menos trabalho, eu vejo que está um pouquinho comprometida pela nossa era da ostentação. Parece que quanto mais você ganha, menos você consegue comprar, porque é tanta ostentação. Então, que você ganha lá um salário, vamos dizer que você ganha 10 mil reais, você consegue comprar uma casa, né, financiado, um carro financiado e tal. Só que o vizinho tem um carro melhor, então fica parecendo que está ganhando menos. Não é? Essa coisa das redes sociais, elas estão gerando uma menos-valia no dinheiro, que a coisa está complicada. Então, mais dinheiro e menos trabalho, fica parecendo que você tem que ter menos trabalho para poder ter uma vida pessoal mais desenvolvida, né? Mais tempo para a família, para passear e tal, e mais dinheiro para poder pagar por isso tudo. Fica meio um contrassenso, né? Como é que você consegue fazer mais dinheiro com menos trabalho? Que empresa é essa que vai dar isso tudo, né? Né, Luiz? Eu também quero, né?
Quem não quer?
Pois é. E a gente fica vendo Gisele Bündchen, 30 milhões de dólares por um trabalho, o Cristiano Ronaldo, sei lá quanto, por um jogo. E fica parecendo que a gente está ganhando aquela, né, aquela ninharia ali. Mas não é isso. Isso é culpa da mídia, né? Essa confusão toda. E a nova métrica de produtividade? O que você pensa, Luiz?
Eu acho que, em termos de mercado hoje, a produtividade, ela deixa de ser avaliada pelo número de horas trabalhadas, né? E ela passa a ser avaliada por aquilo que o colaborador entrega para a empresa, né? E aí eu acho que entra um outro assunto também, que é margem para um monte de discussões, não é? Que seria a meritocracia, não é? Porque você imagina, dois gerentes, não é? Onde um ganha mais do que o outro, né, para ocupar a mesma função, né? Mas por que que o outro está ganhando? Ah, porque ele produziu mais que você. Então, nada mais justo que a produtividade dele sendo maior, ele seja remunerado, não é, de acordo. E isso é um problema que muitas vezes pode trazer toxicidade ao ambiente de trabalho, porque um vai ver no outro e falar, pô, eu trabalho igual a ele e ele. Agora, é isso que eu falo. Se meritocracia for um benefício da empresa e as pessoas que lá trabalham têm consciência disso, maravilha. Eu acho que é um, não é? Um ponto que vai diminuir o estresse quando alguém for promovido, ou mesmo que não seja promovido, ganhe um bônus, um pro labore em função daquilo que ele entregou para a empresa, né? Então, a produtividade, se alguém mede ainda a produtividade por horas trabalhadas, eu tenho a impressão que vai precisar mudar, né, essa avaliação.
Com certeza. Não é que a qualidade por trás dessa produção é que é o principal, né? A Eliane está dizendo aqui que sobre aprendizado e desenvolvimento, infelizmente, muitas empresas não priorizam essa questão. Eliane, eu acho que a pessoa mais pessimista, eu acho que a maioria não prioriza, né? Infelizmente. Mas é isso mesmo. Essa questão de estar em equipe diversificada, eu estive analisando e estudando isso aí nos diversos canais aí, New York Times e outros institutos. Não, E eu percebi que hoje tem uma confusão entre diversificação do conhecimento dos integrantes das equipes, ou seja, você tem áreas que se complementam, né, que podem formar uma equipe diversificada, com a questão de ter anos de experiência e de ter segmentos de experiência diferentes. Então, você tem, por exemplo, uma equipe médica. Não tem muito sentido, talvez, não sei, mas uma equipe médica. Não tem sentido ter um dentista lá no meio, né? Porque são coisas diferentes. Agora, você tem uma equipe que cuida de um projeto de engenharia e você tem alguém que cuida de elétrica ou de hidráulica e tal. Isso é uma equipe diversificada. E é nesse sentido que a questão toda se torna atraente, né? O profissional quer trabalhar em, pelo menos com a questão da formação dessa pergunta, né? Quer trabalhar em ambientes que tenham complementariedade de experiência de conhecimento com outros profissionais. Tanto para poder melhorar, né, aprimorar o trabalho, o resultado do trabalho, quanto para ele também ter novos conhecimentos, né? Que nem eu e o Luiz aqui, que a gente tem uma parceria já de uma boa data, o Luiz conhece muito sobre liderança e eu sobre um monte de outras coisas que acaba completando, né, Luiz?
Exatamente.
Como eu com as minhas, meus conhecimentos de, né, de YouTube mesmo, ajuda, porque ele vem com o conhecimento dele de liderança, de um monte de coisa que ele trabalha, e eu venho com o conhecimento de como produzir isso numa live. Então, um complementa o outro, que tem assunto e tem a possibilidade de ter o trabalho, né? Então, essa diversificação está sendo meio confundida. E chega até a ser meio confundida com a questão da discussão de gênero atualmente. Que às vezes a gente vê falando que as equipes têm que ser diversificadas e o povo está entendendo que tem a ver com diversos gêneros de pessoas dentro da equipe, que não é bem isso, né? Mas vamos ver como é que nós vamos sobreviver. Um outro item que foi elencado aqui, que a gente tratou na pesquisa, foi a garantia de emprego. Como é que fica, Luiz, a garantia de emprego?
Bom, a primeira coisa é a gente definir, né, três tipos de trabalhadores. Tá? O primeiro tipo de trabalhador é aquele que quer sair da empresa. Parte dele. Né?
Sim.
O segundo tipo de trabalhador é aquele que fala assim, eu quero ficar enquanto estiver bom. E o terceiro tipo de trabalhador é aquele que quer permanecer para sempre. Muito bom. Se você levar em conta esses três tipos, né, de trabalhadores, como é que você pode falar em garantia de emprego? Tá certo?
Não complicado,
existe,
né?
Não existe garantia de... Você quer ver uma coisa? Você compra um carro, né? A fabricante do carro te dá uma garantia de um ano, tá certo? Tem lá um prazo fixo, né? A garantia de emprego, você não pode ser demitido, acho que é antes de um mês ou dois meses, eu não sei qual é o período aí na lei do Brasil, né? Mas você só vai trabalhar... de uma forma satisfatória, não é? É com segurança psicológica, quer dizer, com a segurança que você não vai ser demitido no dia seguinte. Tá? Então, você vai dar o seu tempo, tá, para aquela empresa e vai ser remunerado por isso. Agora, garantia, eu acredito que isso... não existem em lugar nenhum do mundo. As pessoas são contratadas e também são demitidas. Aliás, né, existe até uma lei que não está nos manuais de administração que diz o seguinte, um dia você vai ser despedido. Se você tiver consciência disso, né, você sabe que você não vai durar para sempre naquela mesma empresa, como o tio da minha esposa. Isso não existe mais. Não é? De você entrar numa empresa e se aposentar trabalhando ainda na mesma empresa. Pode ser que aconteça, né? Mas o que a gente percebe é exatamente o contrário. Então, garantia de emprego não tem nem por parte da empresa e nem por parte do colaborador, porque se ele quiser ir embora, ele, né, pega o chapéu e tchau.
Mas eu tive acesso a uma pesquisa que a McKinsey fez há uns 2 anos com profissionais de empresas que foram extintas. Então, você trabalhava na empresa, a empresa acabou.
Sim, fusão, e, né? Tem uma fusão. Mas é
interessantíssimo as opiniões dos trabalhadores dessa situação.
Não, uma fusão, uma aquisição, já, né, acende a luz amarela para um monte de colaboradores, não é?
Sim, é muito doido.
É, a volatilidade do mercado corporativo, Marcão, pelo menos, né, do jeito que eu enxergo, essa volatilidade, ela não te dá garantia de emprego.
Sim.
Né? Você pode ter empregado hoje, amanhã você quer sair, você pode ter empregado hoje, ah, já não estou legal, vou sair, e amanhã, ah, eu estou ótimo aqui na empresa, aí a empresa é vendida ou forma uma fusão, vem aí uma outra diretoria com uma outra filosofia e você vai ser despedido. É. Infelizmente, garantia de emprego, na minha visão, não é uma coisa que a gente perceba que seja eterna, vamos dizer assim.
Pois é. Vamos ver se os profissionais estão querendo a garantia de emprego. O apoio, respeito e dignidade, eu acho que você responde melhor. Luiz, o que, que significa isso?
Ah, bom, eu há muitos anos eu desenvolvi um acrônimo que eu falo que é o acrônimo dos relacionamentos duráveis e saudáveis, que é um acrônimo que é CREPT, né? C-R-E-P de pato, T, CREPT. E quando você pronuncia esse acrônimo, né, CREPT, né, dá a impressão que você está quebrando, está fraturando alguma coisa, está separando alguma coisa. E é justamente o contrário, né, porque o C é de confiança, o R de respeito, o E de empatia, o P de perdão e o T de transparência. Se você pega o que se escreve hoje sobre confiança, respeito e empatia, tem assim... tem literatura para dar e vender, né? E parece que as pessoas se acomodaram nessas três letras do acrônimo. Mas saber perdoar um erro, saber perdoar uma atitude e ser transparente na relação são coisas que não são faladas, né? É a mesma coisa, né? Você escuta assim de churril, né? De montão, falar sobre inteligência emocional, né? Mas ninguém fala sobre inteligência espiritual. Você cansa de, né, de escutar sobre soft skills, mas ninguém fala sobre spiritual skills, né?
Sim.
Então, amor, respeito e dignidade, maravilha, né? Que seria, né, você ser mais empático, você respeitar as ideias alheias, você falou muito bem do gênero, respeitar o gênero que está trabalhando ali com você, da pessoa que está trabalhando com você, mas, né, eu acho que isso pode ser, né, um pouco aumentado, né, com essas duas outras letras, que seria o P de perdão e o T de transparência. O resto, vamos dizer assim, é o mínimo que a gente pode esperar das relações humanas.
Pois é, como eu disse, você...
confiança, respeito e empatia.
Você era melhor para falar sobre isso e falou muito bem. O Celso Bergamo chegou. Boa noite, Celso.
Boa noite, Celso. Boa noite aí no Brasil para você. Ô, Solange, a ganhadora, hoje a Solange não vai poder participar do sorteio, viu, Solange, que você já ganhou o livro
da outra
live, a semana passada.
Eu vou defender a Solange.
Paulo Espero Moura, que ela esteja gostando do livro. Ô, Paulão, boa noite para você aí no Brasil, prazer ter você com a gente aqui, muito bom.
Ele tem uma cara de empresário bem-sucedido que é show, né? Ele está falando aqui que o povo tem medo de falar sobre espiritualidade. Pois é, e amor, então, nem se fala. Mas aí, pessoal...
Coragem é vencer o medo, Paulo. Temos que ter coragem para falar sobre isso.
Pois é. Então, meu povo, olha só. Se aposentar bem mais cedo, priorizar aprendizado, mais dinheiro e menos. Ah, Solange está falando aqui que está adorando o livro, Luiz.
Ah, que bom, então. Fico feliz em saber, Solange. Obrigado.
E Paulo está rindo. Nova métrica de produtividade, estar em equipe diversificada, garantia de emprego, apoio, respeito e tal. Essas foram as perguntas que a gente fez para saber o que quer o trabalhador moderno. Tirando tudo que a gente já falou, né, de tanta coisa assim, além disso, a gente tem a questão desses lados antagônicos, né? Do profissional com a empresa e o líder no meio, né? Fala para nós, Luiz, como é que fica isso no contexto do que quer o profissional, o trabalhador?
Bom, eu vou falar no contexto do papel do líder, tá certo? Então, vejam bem,
ele consegue mediar o que o trabalhador quer?
Calma, vou chegar lá, calma. Né? Quando a gente resume isso tudo que a gente já falou, né? Esse slide está no meu livro também. São as duas grandes preocupações do líder. É como se fosse uma moeda, né? Onde uma face é a priorização dos indivíduos e a outra face da moeda é a sua performance. Então, quando você vê aí do lado esquerdo, ele dá as tarefas para que se obtenham resultados e esses resultados caracterizam o desempenho e a produtividade de cada colaborador. Mas do outro lado está o colaborador. E o que é que esse líder tem que fazer ou essa empresa tem que fazer? Então está lá, suprir necessidades e motivações que vão levar a uma felicidade e bem-estar dentro do trabalho e isso vai se traduzir na qualidade de vida integral desse colaborador. E qual a qualidade de vida integral? Né? Isso também eu explico, que nós temos 8 áreas e a qualidade de vida integral é você ser feliz e estar bem em cada uma dessas 8 áreas. Uma delas é a área profissional, é o teu trabalho. Não é? Então, o que eu vejo, Marcão, é que a estrada é de mão dupla. Não é, não é apenas você trabalhar de acordo com os teus valores e os teus princípios, né? E ser estressado. Não, a equação não vai fechar. Então, eu acho que de tudo que a gente falou pode ser resumido nisso que a gente já falou. Desempenho e produtividade de um lado e qualidade de vida integral de cada colaborador do outro.
Pois é. Nossa Senhora. Não é fácil, não.
Então, quando você olha esse slide, Marcão, volta um pouquinho, só para... Quando você olha esse slide e vê lá suprir necessidades e motivações, é tudo que a gente falou.
Uhum. Concordo, sim. E não é pouco.
E não é pouco. Tá certo.
O Cláudio chegou aqui, boa noite, Cláudio, lá de Piracicaba. Muito
boa noite, Piracicaba, né? O Rio de Piracicaba. Eu fui muito a Piracicaba dar aula lá na faculdade de odontologia da Unesp.
Muito bom.
Muito bom, uma excelente cidade. E olha, nunca esqueci uma peixada que eu comi num dos restaurantes na beira do rio.
Tadinho do peixinho. Ele está falando que perdoar é algo bastante difícil, mas não é possível, tem que praticar o perdão. Pois é, não é fácil, né?
Não, não é fácil, mas também não é impossível, e eu concordo com ele.
Sim. Pessoal, então quais foram os itens, as questões mais votadas, ou seja, o que é que o trabalhador mais quer nesse conjunto, nessa pesquisa, que é uma pesquisa pequenininha, ela não é realmente uma grande pesquisa. E fica aí até o final, como disse o Luiz, nós vamos fazer um sorteio. Não esquece de deixar o like, inscrever, indicar para os amigos, por favor, que faz parte do YouTube. Quais foram, então, as prioridades do nosso trabalhador? Olha só que legal. Eu fiquei muito feliz que se aposentar bem mais cedo não foi o mais votado. Eu até achei que podia, de repente, chegar a ser, né? Porque todo mundo quer essa briga de aposentadoria, mas não, as pessoas estão mais preocupadas em opções flexíveis de trabalho, que deu o primeiro lugar com 67% dos votos no dia que ela foi votada. Eu achei isso muito interessante, que as pessoas estão querendo trabalhar, não estão querendo só ter um emprego, que a diferença é imensa, né?
E o outro fator interessante é o seguinte: salário não é mais chamativo para você ser feliz.
Pois é, o mais dinheiro e menos trabalho ficou em terceiro lugar, eu achei até que também ele poderia ficar em primeiro lugar. Claro que o dinheiro é importante, ele tinha que estar aqui meio, né, nas cabeças da lista, né, no pódio. Mas eu achei legal que ele não ficou em primeiro lugar. E em segundo, olha só, a primeira coisa, as pessoas querem trabalhar. Querem ter opções variadas de jornada de trabalho. E eu estou assim, super favorável. Híbrido, seja home office, seja quem quer trabalhar presencial, trabalha. Tem uma série de opções e você vai poder se adequar àquelas opções. E não ser aquela coisa engessada, né? Que tem que ser de uma forma só e pronto. O apoio, respeito e dignidade está em segundo lugar, eu achei fantástico. Mas ela ficou... Essas duas aqui, a primeira e a segunda, elas ficaram oscilando durante os dias que a pesquisa estava ativa. Uma hora o apoio estava em primeiro lugar, outra hora as opções estavam em primeiro lugar. Acho muito legal isso. As pessoas estão, na minha opinião, bastante conscientes do papel de trabalhador, né? Não é uma coisa de ser parasita de uma empresa, que é muito diferente. Achei legal mais dinheiro estar em terceiro lugar. A questão de priorizar aprendizado e desenvolvimento, apesar de ficou pouquinho, né? 13%, mas vejam que daí a gente teve os campeões de audiência, mas o resto ficou basicamente equilibrado. E achei legal que o aprendizado não ficou em último. Achei muito interessante que o aprendizado continua sendo buscado pelas pessoas. A métrica de produtividade, que isso é uma questão de compreensão, não sei se afeta. Aí, Luiz, tem que ver se como que as pessoas estão sentindo essa produtividade, né?
Sim.
Porque quem respondeu o questionário pode não estar sendo afetado por uma métrica incoerente, né? Pode ser que para a pessoa seja tranquilo, e aí não tem essa questão. No meu caso, por exemplo, não tem nenhum problema em medição de produtividade, você também não. Estar em equipe diversificada ficou num lugar bom, achei interessante isso, não ficou em último também, e achei muito bacana se aposentar, estar em último lugar. A garantia de emprego, eu vejo que é uma preocupação, porque tem muita empresa que simplesmente não respeita, né? E demite de qualquer jeito. E aí é complicado também. O que você achou disso, Luiz?
Olha, o que mais me impactou nessa pesquisa, Marcão. Ah, Márcio. É, exatamente. Faz todo sentido a flexibilidade. Mas o que mais me impactou nessa pesquisa é que se você pegar os dois primeiros, que estão na faixa de 60% para mais, e pegar os outros seis...
Só um minutinho, Luiz. Só um minutinho, Luiz. Destacar aqui. Pessoal, esses percentuais estão variados porque eles dizem respeito ao dia da pesquisa, tá bom? Então, o 1 está com 67%, que foi feito num dia. O 2 é com 60%, que foi feito no outro dia. Mas eu respeitei, porque está lá no LinkedIn, se vocês forem olhar lá no meu perfil, as pesquisas estão lá, então os números estão iguais. Desculpa, Luiz, pode continuar.
Não, tudo bem. Não, eu queria saber, mostrar o que realmente me chamou a atenção é que o item 1 e o item 2, as porcentagens, né, são mais do que o dobro do que o item 3. Né? Então, isso mostra algumas coisas que as pessoas querem trabalhar, em primeiro ponto, não querem estar engessadas em um ou outro sistema de trabalho, tá? E querem ter ao seu lado pessoas que as apoiem, as respeitem, e que mantenham a sua dignidade. Ou seja, eles não querem trabalhar sozinhos. E isso se reflete numa coisa muito importante, que é o trabalho em equipe. Mesmo trabalhando de forma digital, não é? Quer dizer, mesmo trabalhando de casa, tá certo? Uhum. Então, isso realmente mostra, não é, que as pessoas... Eles não estão trabalhando por dinheiro, tá? Não estão pensando em se aposentar mais cedo, sabem que garantia de emprego não existe, tá certo? E mostra que, em termos de produtividade, não é mais o sistema de horas trabalhadas. Tá certo? Então, essa nova métrica de produtividade, apesar de ser apenas 10%, agora, vamos deixar bem claro, essa pesquisa é empírica, né? Ela não tem uma padronização de uma pesquisa universitária, para uma tese, ou para um livro, ou para alguma coisa assim. Mas isso realmente me chamou a atenção, né? As Sim. pessoas querem trabalhar, né, com opções flexíveis de jornada, e trabalhando ao lado de pessoas que as apoiem e as respeitem. Eu achei isso fenomenal, né? Dá a impressão que, apesar de ser mais do que o dobro, do que o terceiro colocado, isso mostra uma mudança de mentalidade que a gente tem atualmente no mercado, Marcão.
Sim, eu fiquei muito feliz com as respostas, Luiz. E, aliás, achei surpreendente, achei muito legal. No final das contas, o que o trabalhador deseja está merecendo aplauso.
É verdade.
Realmente, parece uma coisa... Assim, dá para perceber que as pessoas querem algo mais. Elas querem trabalhar, né? Querem ser respeitadas, querem ter prazer em trabalhar e ter o dinheiro como recompensa, né? Que é natural, claro. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto, mas não acabamos, não. Nós vamos fazer um sorteio hoje e nós vamos manter o sorteio do livro do Luiz, que ele acabou de lançar. Quem não viu o lançamento do livro, foi na semana passada, que está aqui no canal também, aqui no YouTube. É só entrar lá que vocês podem... No YouTube, no LinkedIn também, a live ainda está disponível lá. E aí vocês vão saber como é que foi. A questão toda, se vocês tiverem mais alguma pergunta disso aqui, faça, por favor, algum comentário, alguma contribuição, que nós vamos fazer o sorteio e encerrar, né, Luiz?
Perfeito.
Então, eu estou sugerindo a gente sortear dois livros. O livro do Luiz, que foi lançado, e um livro meu, que já tem os 6 meses que foi lançado, que é Seja um Milionário na Internet, né? Adoro esse livro. Basta seguir os conhecimentos que eu coloquei nesse livro, que você vai ficar rico. Aí alguém falou comigo, ué, então por que você não usa o seu conhecimento para você ficar rico? Eu falei, mas quem é que diz que eu não sou rico? Não é? Bem interessante. Então, Eliane disse aqui, vejo que as pessoas querem fazer a diferença. Exatamente, Eliane. É bem legal isso, né? O Márcio está dizendo. Muito bom o tema. Obrigadão, Márcio. Se vocês tiverem alguma ideia de temas que vocês querem que seja discutido, manda aqui para o e-mail, que está aqui rolando na tela, e aí a gente vai tratar. Então, nós vamos sortear 2 livros. A mecânica é a mesma da semana passada. Coloca na tela para mim, por favor, no comentário, se você quer ganhar o livro. É só colocar eu quero, né, Luiz?
Sim.
Coloca no comentário eu quero, eu vou pegar o nome da pessoa, e o Luiz vai falar um número, eu vou... E a gente sorteia para poder andar rapidinho.
Então, as pessoas manifestam a vontade, né? Dizendo, eu quero, o Marcão vai pegar o nome dessa pessoa, vai fazer uma lista, vai colocar números aleatórios, né? E depois nós vamos escolher 2 números, 1 para cada livro, tá bom, pessoal? Então, aqueles que tiverem interesse, né, só colocar aí na tela, eu quero para que a coisa caminhe bem, não é?
Quem não quiser também pode colocar eu não quero.
É, pode, não precisa nem perder tempo.
Não, por exemplo, a Solange que já ganhou, né? Ela pode colocar eu não quero.
É, tudo bem. Não, eu estou falando da Solange porque a Solange ganhou o livro, esse livro.
Eu sei. Da
Agora, sim. se ela quiser pôr o nome para concorrer ao teu livro, maravilha, sem problema nenhum.
Sim.
Enquanto o Marcão faz lá, a coisa eu quero, nós citamos aí o propósito, né, como uma das coisas importantes para você ser um trabalhador, né? Eu gosto sempre de lembrar, e eu falei, citei os três tipos de trabalhadores, né? Aqueles que querem sair logo da empresa, os que querem ficar enquanto tiver bom e os que querem permanecer para frente. Mas quando a gente vê propósito, né? Quando a gente conversa sobre propósito no trabalho, eu gosto sempre de dar o exemplo daquela pessoa que estava passando em frente a uma construção e pergunta a um pedreiro: ô, fulano, o que é que você está fazendo? Ele falou: estou assentando tijolos. Aí anda mais um pouquinho, pergunta para o outro pedreiro: o que é que você está fazendo? Ele falou assim: ah, eu estou subindo uma parede, né? E aí ela anda mais um pouquinho e pergunta para um terceiro pedreiro: o que é que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral, né? Então, esse terceiro realmente tinha noção do seu propósito e noção daquilo que ele ia deixar para a sociedade e para a comunidade, né? Então, uhum. Isso, né? Pensa um pouquinho sobre isso, se você ainda não achou o teu propósito, né? Veja que tipo de trabalhador você está sendo de acordo com o teu propósito.
Ok. Luiz.
Ah, vamos lá.
Solange foi específica, ela não quer você. Então, vamos fazer o seguinte, vamos sortear o meu primeiro, porque aí a Solange participa e do outro ela não participa, porque ela já ganhou.
Perfeito, né? Perfeito.
Então, fala para mim o número de 1 a 5.
5, 3.
5, 3 são dois números.
Oi?
5, 3 são dois números.
Não, você falou, pergunta... Ah, não... 3.
Muito bem, Eliane ganhou.
E bom.
Parabéns, Eliane. Parabéns, Eliane. Muito bom.
Eliane, coloca, por favor, o teu e-mail aí na tela para a gente mandar o arquivo em PDF, tá bom?
Perfeito.
Aí depois você baixa o arquivo, você pode ler na tela, ou se você quiser, você imprime e vai ter o livro em papel.
Deixa eu mudar o número aqui. Eliane, isso. Participa de novo? Participa, né?
Quem?
Sabe, ela ganha os dois, Eliane.
Ah, eu acho que aí não seria justo, né, Marcão?
Não.
É a mesma coisa da Solange, né? Que já ganhou um.
Vai que ela é sortuda. Então deixa eu pôr o número de novo aqui. Então tá bom. Então agora é de 1 a 3.
De 1 a 3?
É.
1.
Ficou só o pessoal que... Oh! Eliane gostou.
Número 1.
Ok. Márcio, não. Cláudio ganhou.
O Cláudio ganhou?
Cláudio Roberto.
Muito bom. Então, Cláudio.
Muito bom. Espera só um minutinho, ele fez um comentário.
Põe o teu e-mail aí na tela, por favor. Tá certo? Para que a gente possa depois encaminhar o arquivo para você.
Isso. Cláudio colocou um comentário, Luiz. Quando a pergunta só... Entendo que a métrica deve estar em prioridade quando falamos de trabalho híbrido e home, que tem diferença da liderança. Nossa, mas é um desafio, viu? Liderança de trabalho híbrido não é uma coisa fácil, que pode ser falado como liderar. Ah, Luiz, então... Ele está dando um oba aí.
Que bom. Parabéns.
Ô, João, você não falou eu quero, você não participou. Sinto muito.
Ô, João, você não falou eu quero.
Pois é. Luiz, responde o Cláudio aqui enquanto eu anoto os e-mails.
Não é uma coisa fácil, Cláudio, pelo menos da maneira como eu vejo.
Só um minutinho, peraí, Luiz, de novo. Ah, não, ele colocou o e-mail aqui, eu não tinha visto. Pode falar, Luiz.
Né? Eu acho que não é uma coisa fácil. Né? Aliás, não é fácil liderar pessoas, né, Cláudio? Seja presencial ou seja digital, tá certo? Quando você fala em produtividade, eu acho que aí entra muito aquele pensamento que eu falei durante a live, tá certo? Você mede pela demanda entregue e não por hora de trabalho. Tá certo? Eu sei que existem empresas onde os colaboradores trabalham de casa, né, que medem, né, elas dão o computador já com um cronômetro para ficar vendo se aquele colaborador está trabalhando as horas que foram combinadas e por aí vai, né? Então, problema da confiança, né? Você vai confiar em quem está do outro lado da tela 100%? Esse é um outro problema, né? Então, não é uma coisa fácil. E eu acho que isso varia de empresa para empresa. Cláudio, eu tenho a impressão que você não pode, vamos dizer assim, definir tudo por um mesmo nível, porque, afinal de contas, as pessoas são diferentes, não é? Têm motivações diferentes e por aí vai. Eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, mas, assim, de forma individual. Ou seja, cada líder deve saber com quem está trabalhando, que seriam os seus liderados e os membros da sua equipe.
Pois é. Pessoal, os nossos livros, eu tenho 20 e tantos livros, o Luiz tem dezenas também.
14.
14 livros. Estão disponíveis na Amazon, no Hotmart. E o Luiz, esse último livro dele, ele preferiu colocar divulgado por ele mesmo. Então, qualquer coisa, mandar, por favor, manda um e-mail para o luizfava@hotmail.com se você tiver interesse em adquirir esse livro aqui.
É, esse livro não tá em nenhuma plataforma.
Sim, o Luiz está virando editor. Muito bom. Pessoal, então, os nossos livros estão no amazon.com.br, tanto nos Estados Unidos quanto a brasileira. E a americana, porque a americana tem o sistema de impressão de livro da Amazon para o Brasil, fica nos Estados Unidos. Então, tem que comprar o livro em papel, tem que ser comprado na Amazon.com. Amazon.com.br, você compra o Kindle, né? A versão eletrônica Kindle, que também está disponível na versão lá na Amazon.com. A Hotmart tem os arquivos em PDF e estão disponíveis lá também. É só procurar pelo nome que vocês encontram. Tá bom? Ou então manda um e-mail para o Luiz e compra na mão dele, os dele, fica mais baratinho, porque não tem as taxas desses sites que eu estou falando. Tá joia? Em breve a gente manda os arquivos para vocês.
Você já pegou os dois e-mails dos vencedores, dos ganhadores?
Já.
Já? Ótimo, tá.
Já, eu te mando daqui a pouquinho.
Tá bom, então, combinado, Marcão.
Pessoal, parabéns por ter ganhado os livros, Eliane e Cláudio, espero que vocês gostem, né, Luiz?
E claro. Se gostar, recomenda para os amigos. Se não gostar, recomende para os inimigos.
É desse jeito. Pessoal, muito boa noite. A Natasha está dando uma boa noite. Je vous embrasse. Oui.
E merci.
O Natasha. Márcio dizendo, parabéns, Marcão Luiz. Outra ótima live. Obrigadão, Márcio.
Abração, Márcio.
Até a próxima.
Até a próxima.
Eliane, com esse sorriso lindo, dizendo obrigado, nós é que agradecemos. Pessoal, então boa noite, até a próxima. Muito obrigado pela participação. Recomendem para os amigos, não esquece de deixar o like. Abração. Tchau, Luiz.
Tchau, Marcão. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos.
Até a próxima.